e Comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo ao 3 em 1 que começa agora para todo o Brasil. Estamos ao vivo em AMFM, imagens do nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Comigo aqui no estúdio da Jovem Pan, a Vera Magalhães, de cabelo novo, Vera. Tudo
pois
bem?
Pois é, Silvio Navarro. Quase ano novo, já cabelo novo, já estou me preparando para novos tempos. Boa tarde para todos os nossos queridos ouvintes e nossos amados internautas.
Boa tarde, Joel Pinheiro, tudo bem?
Boa tarde, Silvio. Um alô aí para os meus colegas e para todos os ouvintes.
Muito bem, daqui a pouco também teremos conosco o Carlos Andreasa. E aí, Reginaldo? Aliás, Reginaldo também de cabelo novo, hein, Reginaldo? Que beleza! Vamos aos destaques do programa, Reginaldo? Solta aí. Compra de MP? Antônio Palocci diz que Lula renovou uma medida provisória em troca de dinheiro para o filho Luiz Cláudio Lula da Silva. Irresponsabilidade fiscal. Câmara aprova projeto que permite aos municípios ultrapassarem o limite de gastos. E será um prêmio de consolação? Assessora de Magno Malta é escolhida para o Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos. E esse é o tema da nossa pergunta para quem nos acompanha em áudio e vídeo nesta quinta-feira. E você? Você acha que as declarações de Damares Alves sobre as diferenças entre homens e mulheres, o que você acha dessas declarações? Queremos a sua opinião pelo WhatsApp da PAN, 931-17-0620, eu repito, 931-17-0620, o DDD é o 11 aqui de São Paulo e a gente dá preferência às mensagens que chegam em vídeo. E antes de girar os assuntos do nosso programa, agora sim, boa tarde, Carlos Andreasa, tudo bem por aí no Rio?
Tudo ótimo, vamos com tudo. Toca em frente, Silvio.
Vamos lá, Reginaldo. O ex-ministro Antônio Palocci prestou depoimento à Justiça Federal nesta quinta-feira. Palocci foi ouvido no processo em que o ex-presidente Lula é acusado de corrupção por ter recebido propina para editar a medida provisória 471. Essa MP é investigada na Operação Zelotes. Foi aprovada em 2009 para prorrogar incentivos fiscais de montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo Palocci disse à Justiça hoje, Lula negociou com o lobista Mauro Marcondes Machado, do setor automobilístico, pagamentos a Luiz Cláudio Lula da Silva. É o filho caçula do ex-presidente. E esse caso, é bom lembrar, foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo há alguns anos. O filho de Lula procurou Palocci porque precisava de 2 a 3 milhões de reais. Solta o vídeo, um trechinho do depoimento, Reginaldo.
Quando houve a renovação do benefício presente nessa medida 471.
É, nesse momento o Palocci diz o seguinte: olha, o Lula me disse que não precisaria atender ao pedido do filho, porque naquela altura ele já tinha resolvido o problema com o próprio Mauro Marcondes. Ele me disse que as empresas iriam pagar Mauro Marcondes e que o Mauro, por sua vez, repassaria o dinheiro para o Luiz Cláudio. Muito bem, Vera Magalhães. Naquela altura o Lula já era aí um lobista de negociações pouco republicanas.
Pois é, ele estava em pleno exercício da presidência e, segundo Palocci, falou sem nenhuma mesura, sem nenhuma cerimônia, que já estava resolvendo o problema do filho. O filho precisaria de 2 a 3 milhões para suprir ali uma lacuna no seu negócio do futebol americano, na empresa que ele tinha sociedade com o irmão e que agenciava o futebol americano no Brasil. Foi pedir esse dinheiro ao Palocci, quando ele se dirigiu ao Lula, segundo ele, o ex-presidente falou: não se preocupe com isso, que já está resolvido. E foi resolvido, o Lula disse para o Palocci, ele diz nesse depoimento, que foi resolvido mediante a edição de uma medida provisória e a sua renovação. Então, nas duas ocasiões, tanto em 2009 como em 2013, teria havido acertos para beneficiar empresas com incentivos fiscais mediante o pagamento de propina. Isso já era objeto de duas ações. Essa é uma ação que se refere à MP de 2009, mas existe também uma outra ação penal relativa a outra MP, a sua renovação. E nas duas, o lobista Mauro Marcondes e os empresários envolvidos são acusados dessa intermediação de propina para o Lula e para os seus familiares. Também são alvo dessa dessas ações, o ex-ministro Guido Mantega e o ex-chefe de gabinete do Lula, Gilberto Carvalho. Os depoimentos do Palocci são bem impressionantes. Esse depoimento e os seus vídeos são bem impressionantes. Ele fala com muita desenvoltura a respeito do esquema, dá detalhes, lembra ali de ocasiões em que falou com o Lula a esse respeito, em que falou com o filho dele. Resta saber se ele tem alguma prova disso que está dizendo. Ele depôs como testemunha nesse caso e não como delator, mas o seu depoimento tem um peso bastante significativo, deve complicar a defesa do Lula. Quem assistiu aos vídeos deve ter percebido a exasperação do advogado do Lula, Cristiano Martins, que saía feito um louco a cada menção que o Palocci fazia ao nome do ex-presidente, pulava, tentava interferir, mas a verdade é que os depoimentos do Palocci vão complicando bastante a situação do Lula, pelo fato de que ele era um interlocutor muito privilegiado do petismo. Ele era o ministro da Fazenda, depois, no segundo governo, né, e aí no governo da Dilma, quando houve a renovação, já era um lobista, era alguém da extrema confiança do ex-presidente, que foi colocado por ele como um dos coordenadores da campanha da Dilma, posteriormente chefe da Casa Civil dela, quando tem a sua segunda queda, quando aí já são revelados os negócios milionários da sua empresa de lobby. Então, tudo se fecha, são investigações que corriam separadas, as da Lava Jato, e o Palocci tem, aparentemente, uma peça para colocar em cada um desses quebra-cabeças, não à toa, porque ele esteve realmente presente em todos esses momentos.
Carlos Andreasa, agora é a Zelotes avançando contra Lula.
Sim, e aqui queria marcar bem a distinção, são duas medidas provisórias. A primeira, de 2009, Lula presidente da República, uma medida provisória que dá incentivos fiscais para as montadoras em troca de propina, caixa para o PT. Padrão, aquilo que temos visto com grande frequência. Caixa para financiar o partido, o projeto de poder do partido. Nessa ocasião, em 2009, não havia a empresa do Lulinha, essa do filho do Lula, de futebol americano. Então, o prazo dessa MP chega ao fim, e aí temos o governo Dilma, 2013, 2014, Dilma presidente, Palocci já fora do governo, já tinha saído também do governo Dilma, e era um importante consultor, um importante lobista na sua empresa Projeto. O esquema se repete para a renovação dessa medida provisória. Lula comunica ao Palocci, que havia sido procurado pelo seu filho, que acionou o lobista usando a renovação da medida provisória, aí como lobista ele, Lula também, sobre Dilma Rousseff, para renovação da medida provisória dos incentivos fiscais para Mitsubishi e Caoa, segundo a denúncia, segundo o testemunho do Palocci. O que há nesse caso específico aqui? Há o surgimento da figura da empresa do filho do Lula, da empresa que pretendia criar uma Liga Nacional de Futebol Americano, precisando de dinheiro, teria sido resolvido nessa operação. Certamente nessa operação, algo também foi para o caixa do partido, como havia sido em 2009. O que há de diferente aqui é que a medida provisória assinada pela Dilma na renovação não continha a prorrogação. A medida provisória não falava da prorrogação dos incentivos fiscais específicos para essas duas empresas. Ela fazia outras concessões, mas não renovava os incentivos. Esses incentivos foram incluídos, a renovação deles, no Congresso. Então, o que fica subentendido aqui é que... Porque o Palocci diz que o Lula falou com a Dilma a esse respeito. Então, a Dilma não teria cumprido, em 2013 e 2014, o combinado com o Lula. O que, para corroborar a fala do Palocci, teria que ser transferido para o Congresso. Então, o Lula, a ser assim, deveria ter articulado com o Congresso, com o Parlamento, com os deputados ou com parte deles, a renovação desses benefícios. É mais difícil nesse caso.
Mas na prática não. Na prática eles estavam tirando dinheiro da população, que é quem paga os impostos, e inclusive os mais pobres, que pagam muito imposto nesse país, e transferindo para grandes empresas. E depois a Dilma diz, eu me decepcionei, de fato, foi um equívoco, não devia ter dado tantas isenções fiscais, porque as empresas não investiram. Mas a Dilma e o PT nunca quiseram que as empresas investissem, porque a negociata se dava em outra ordem. O discurso econômico era uma ideologia justificada aí por alguns intelectuais, é certo, mas era uma ideologia muito rasteira para justificar o que, na verdade, era uma negociata criminosa e política de financiamento do partido. E, mais uma vez, é justo a migalha que cai para fora disso, né? A migalha, os 3 milhões de reais aí que foram para financiar esse super empreendimento do Lulinha, hein? O futebol americano no Brasil aqui. É isso que chama a nossa atenção, é isso que é a ponta mais fácil de ser recuperada e pela qual a gente chega na real extensão dos danos ao patrimônio público, né? E aí a gente inclui os milhões que foram para corrupção, que foram para bolsos privados, como o do Lulinha, que foram para partidos, como o PT, e o que foi feito, embora dentro da lei, uma isenção fiscal bilionária, que custou igualmente ao Brasil. Uma população que hoje em dia enfrenta uma crise, enfrenta uma falência dos serviços essenciais do Estado, sabemos todos que essas empresas lucraram e lucraram muito com isso. Os anos PT foram marcados por esse conluio entre um governo, empresas estatais e empresas privadas próximas ao poder. Esse escândalo aqui, investigado pelas Zelotes, é mais um caso disso. Mas foi a economia inteira, né? Era o país inteiro nos tentáculos desse povo.
Muito bem, vamos falar então agora um pouco sobre a montagem do governo Jair Bolsonaro. A advogada Damaris Alves foi indicada para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Damaris também é pastora e trabalha como assessora no gabinete do senador Magno Malta, de quem tanto falamos ontem aqui por ter sido preterido do primeiro escalão de Jair Bolsonaro. Na semana passada, Bolsonaro havia dito que Damaris estava, abre aspas, na frente na disputa pelo cargo e a qualificou como uma pessoa extremamente qualificada, preparada para desempenhar a função. Dá para chamar de prêmio de consolação, Vera?
Olha, acho que não. Enfim, ele a escolheu porque achou que ela reunia ali os atributos que ele considera necessários para esse ministério, que reúne direitos humanos, mulheres e família. Então, é uma clara inflexão que ele quer fazer nessas políticas. E o discurso dela é um discurso condizente com o do Jair Bolsonaro, durante a campanha dele, seus apoiadores, sobre o que ele entende como questões relativas a feminismo, a direitos das minorias. Ele acha que eles não devem ser pauta, que ele vê ideologização nesse tipo de coisa. Então, a escolha dela é condizente. Criou uma certa celeuma o fato dela ser uma assessora do Magno Malta, enquanto ele está sendo preterido pelo Ministério. Um dos deputados da Frente Evangélica, o Sóstenes Cavalcante, chegou a fazer menção explícita a isso, dizendo que considera uma provocação ao Magno Malta, mas é uma coisa residual, ecos aqui e ali. O fato é que vai haver muita controvérsia entre a Damaris e não só os movimentos feministas, aqueles militantes, mas entre ela e as mulheres, porque algumas das declarações dela são claramente descontextualizadas do que é o papel da mulher no mercado de trabalho, do que é o papel da mulher na própria política, que foi algo bastante acentuado nessa eleição. As mulheres ganharam espaço, aumentaram a sua representação na Câmara, aumentaram a sua representação nos legislativos, e ela ainda dá declarações do tipo que a mulher deveria ter ficado em casa, que mulheres não são iguais a homens. Então, eu espero que ela reveja essas declarações, uma vez que ela agora está incumbida da missão pública, como gestora pública, de cuidar dos interesses das mulheres, das minorias, dos direitos humanos em geral, de todos os, né, de todas as pessoas, e que ela, por favor, pare com esse discurso. Ela, nas primeiras declarações depois de nomeada, já atenuou um pouco essas declarações do passado. Disse que não é questão de se rever, por exemplo, a união estável entre homens, entre homossexuais, porque isso já é um direito adquirido, que não se vai mexer em nenhum direito civil adquirido. Achei uma declaração positiva dela. Espero que, assim como essa, ela enfim, atenue algumas declarações que essas sim são claramente preconceituosas. Diminuir o papel da mulher em relação ao homem não condiz com o que é a sociedade moderna no mundo, com o que é o momento em que nós vivemos no século XXI. Então, eu acho que ela vai ter tempo para fazer um adjornamento das suas ideias e parar com essa visão bastante tacanha da questão de gênero. Se não pode ideologia de gênero, não pode para nenhum lado.
Andreasa, o que você achou da nomeação?
É preciso lembrar que, em determinado momento desse período de transição, cogitou-se a extinção desse ministério. Cogitou-se não haver o Ministério dos Direitos Humanos, um conjunto como esse, conforme vinha havendo nos últimos anos. E o presidente Jair Bolsonaro, num movimento positivo que decorre do diálogo, foi convencido, talvez pensando em efeito político, e é legítimo que o faça, da importância de haver esse ministério. Não me parece estar entre as suas maiores preocupações. É aquele que tanto falamos, o Ministério da Família, afinal. Aquele que a gente tanto brincou, eu especificamente, que seria designado ao Magno Malta. É evidente que o Jair Bolsonaro não quer afrontar o amigo, mas criar esse ministério e dá-lo a uma assessora lotada no gabinete do Magno Malta há bastante tempo, pode ser entendido como quiser, mas certamente não como um movimento de prestígio para o senador Magno Malta. Não é isso. O sujeito está dizendo há semanas que gostaria de ser o ministro. Não foi. Será Damares, eu dou o benefício do tempo para que ela apresente o seu trabalho. Pelo que eu pude pesquisar, as suas credenciais para ministra de Estado são modestas. Com base em currículo, certo? Com base no que está aí, é uma das indicações, como a do Mandetta para a saúde, bem abaixo da média dos demais ministérios. Agora, eu aposto que ela possa surpreender, precisa ter a chance de desenvolver o seu trabalho. Não merece preconceito de partida por ser uma pastora, faz parte da sociedade, da mesma forma em relação aos militares. Precisa ter a chance de trabalhar, mas me parece, fazendo uma análise à distância e com base no currículo, no que existe de vida pública dessa senhora, que está aquém da média que se pode considerar boa de ministérios do Jair Bolsonaro até aqui.
Eu só queria fazer um adendo, que eu acho que pode ter sido levado em conta. Quando ele decide manter o ministério com essa denominação, Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família, ou sei lá em que ordem, mas eu sei que a mulher é a primeira, não teria muito sentido nomear um homem. Aí criaria mais barulho do que teria dividendos políticos. Então, eu acho que nessa decisão de manter o nome Ministério da Mulher, o Magno Malta também perdeu pontos. Mesmo como mulher, questiono a necessidade de haver esse ministério. Eu acho que um Ministério da Cidadania, que aí sim incluísse direitos humanos, as questões da mulher e todas as questões sociais, etc., resolveria a história de uma maneira melhor. Não precisa de Ministério da Família. A família é um ente privado. Precisa
existe
de...
a parte do Estado, né?
Exato. Desculpa, Joel. Te atrapalhei.
Não, que isso, isso. E complementando também, Vera, a gente tem que se libertar um pouco dessa premissa que veio da esquerda, na verdade, essa premissa identitária de que, exato, olha, para falar da mulher, tem que ser a mulher, né? Então, o ministério que cuida das questões de mulheres tem que ser uma mulher. Não necessariamente. As opiniões que a Damares Alves já expressou no passado quanto às mulheres, eu imagino que, de alguma maneira, ela, já que são recentes, elas ainda expressam o pensamento atual dela, são as seguintes: ela acha que a mulher, o lugar correto, natural da mulher é ficar em casa. O sonho dela, ela chegou a dizer isso em palestra, era que o marido trabalhasse e desse joias para ela e ela ficasse em casa. Esse era o ideal. O ideal feminino dela é esse.
Sim.
Em outros pontos, em outras questões, ela também sempre expressou opiniões aí bastante reacionárias. Aí. Trata-se, portanto, de mais uma indicação, que não é a única, ideológica, não técnica, ideológica do governo Bolsonaro. O fato dela ser pastora não depõe em nada contra ela, porque a gente sabe que há milhares e milhares de pastores que fazem trabalhos brilhantes aí no Brasil. Agora, as opiniões que ela expressa e que ela traz para o ministério levantam, sim, uma consternação razoável por parte dos cidadãos. Por exemplo, ela dizendo que um livro didático que ensinava sobre cultura africana no Brasil deveria ser tirado, extirpado das escolas, porque era perigosíssimo. Estavam estavam convertendo as crianças aí ao culto de outros deuses, é a opinião dela. A opinião dela sobre a questão da mulher, a opinião dela sobre a questão indígena também, que ela chancelou aí, o Funai vai ficar com ela agora, né? E qual que é a visão que ela tem da questão indígena? Olha, ela chancela a ideia de que talvez a gente vá questionar aí as reservas indígenas, vá tirar as reservas indígenas, enfim. Em uma série de pontos, ela expressa um posicionamento ideológico bastante radical à direita. Agora resta esperar para ver se ela vai dar uma maneirada agora que chegou, mas vamos assistir.
Andraza, você quer complementar?
Não, só uma pergunta, mas está dito que a FUNAI ficará com ela, Joel?
Dito, o Nix Lorenzoni falou durante o anúncio dela que a FUNAI fica com ela. Inclusive, ele estava ladeado por um deputado que ontem foi criticado pelo filho do Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro fez um tweet dizendo que se apresenta como representante do pai no Nordeste e não o é, mas estava ali.
Julian Lemos.
Exato. Estava do lado da Damares e do Onyx Lorenzoni no momento do anúncio. Ele tem 3 denúncias pela Lei Maria da Penha por agressões a mulheres. 2 contra a mulher e 1 contra a irmã. Mas estava no anúncio da nova ministra da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família.
E só para complementar um último ponto, ela trouxe muito essa questão da defesa das mulheres e da infância, das meninas também, né? E a gente cabe lembrar uma coisa aqui, a educação sexual que acontece nas escolas brasileiras e que é muito demonizada por essa direita evangélica, no fundo ela é uma importante arma na luta contra a pedofilia e o abuso sexual, especialmente de meninas no Brasil. Porque é justamente na aula de educação sexual que o jovem ou a jovem que está sofrendo abuso, mas não sabe, percebe e descobre isso.
Tem vários casos.
Então, isso aí, a gente não pode tratar essa questão de maneira ideológica, simplória.
Diga, Andreasa.
Queria abordar alguns pontos aí sobre essas questões todas levantadas. Primeiro, a solução do problema FUNAI. Né? Ninguém queria, está aí resolvido, fica na pasta dos direitos humanos. Menos mal, melhor direitos humanos que agricultura, embora eu ache que o lugar deveria ser a pasta da justiça, onde já estava estruturado. Outro ponto, a gente pode falar o que quiser, nós estamos de acordo aqui, de modo geral, sobre as limitações da indicação da Damares e sobre a própria natureza desse ministério. Eu concordo com a Vera. A existência desse ministério é bastante questionável, poderia estar absorvido pela cidadania. Mas uma coisa, mais uma vez, precisa se dizer, a escolha é coerente com aquilo apregoado historicamente pelo Jair Bolsonaro, inclusive na campanha. Não há nenhuma surpresa. O pensamento da Damares nessa área que estará sob seu ministério é consistente com a palavra, com o pensamento do Jair Bolsonaro, de modo geral. Não é surpresa, coerência não é uma qualidade em si, a pessoa pode ser coerente na sua estupidez, mas que há coerência na escolha, há sem dúvida nenhuma. E por fim, a Vera falou sobre o Julian Lemos, e eu queria tocar nessa tecla en passant, porque o Julian Lemos está meio de boi de piranha, não é puro, mas está de boi de piranha nessa história. Ao atacar o Julian Lemos, o Carlos Bolsonaro ataca o Gustavo Bebiano. De quem Julian Lemos é braço. É uma disputa de poder no Planalto, aquela que tem a ver com a Secretaria de Comunicação, algo muito caro para o Carlos Bolsonaro, que no organograma do Planalto, especificamente do núcleo duro ali ao lado do Jair Bolsonaro, está, pelo menos por hora, no organograma da Secretaria-Geral da Presidência, comandada pelo Bebiano. A briga é essa aí.
Eu concordo com o Andreasa que não tem incoerência entre o discurso dela e o do Bolsonaro, até disse isso na minha primeira fala, mas tem uma certa incoerência, assim, na manutenção desse ministério. Incoerência de duas maneiras. Você tem aí várias áreas que poderiam ser fundidas num único ministério que tratasse de questões relativas à cidadania. E o segundo é a manutenção de um ministério que trata aí da estratificação, vai por assim dizer, das minorias. Procura criar representação por meio de ministérios, que é algo que, se ele faz um discurso de que está havendo uma exacerbação desse discurso segmentado em minorias, ele poderia evitar. E não condiz, inclusive, com a sua alardeada intenção anterior de condensar ao máximo o número de ministérios. Então, nesses dois aspectos, tem uma certa incoerência, sim, que atende a isso que o Andreasa falou anteriormente, necessidade de popularidade.
E mais uma coisa, é coerente mesmo a escolha do Bolsonaro. Coerente, por exemplo, com uma frase de um discurso dele de 2017, ou seja, não é lá dos anos 90, ano passado, em que ele lá em cima do carro gritava para a multidão o seguinte: Deus acima de tudo. Não tem essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão. E a minoria que for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar para as maiorias. Escolha, portanto, coerente.
E foi na Paraíba ao lado desse mesmo Julian Lemos.
Exato, exato.
Muito bem, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo de hoje informa que um documento do COAF, COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, registrou a movimentação atípica de R$1.200.000 em uma conta em nome de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro no período aí, entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. O relatório foi juntado pelo Ministério Público à investigação que deu origem à Operação Furna da Onça, lá no Rio de Janeiro. Essa operação, realizada em novembro desse ano, prendeu 10 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio. O ex-assessor Fabrício José Carlos de Queiroz foi desligado do gabinete do deputado e futuro senador no dia 15 de outubro. Queiroz é policial militar, atuava como segurança de Flávio, além de ser motorista também. E aí, Andraza, vamos para o Rio de Janeiro.
Vamos lá. Muita calma nessa hora, né? Vamos lembrar do Estado Democrático de Direito. Tem gente descobrindo agora. Nós aqui nesse programa sempre o tivemos em altíssima conta. Em primeiro lugar, o Ministério Público Federal já confirmou a existência desse documento, desse documento gerado pelo COAF e o conteúdo divulgado pelo jornal Estado de São Paulo. De modo que não é uma invenção da imprensa, não é fake news, o documento existe. E o COAF existe para isso. E o COAF é importantíssimo no novo governo Bolsonaro. Está sendo deslocado estrategicamente para o Ministério da Justiça e Segurança Pública sob gestão de Sérgio Moro. Então, o COAF é algo em que se deve acreditar, especificamente no bolsonarismo. Certo? É uma pérola da Constituição do Ministério do Sérgio Moro. Então, nós temos, segundo o COAF, uma movimentação incompatível com o patrimônio do assessor, que é assessor parlamentar e policial federal, e que no total dos seus rendimentos ganhava bem, algo como R$20.000, um pouquinho mais do que isso. Mas a movimentação de R$1.200.000 numa conta em um ano é algo incompatível. O que há de especialmente grave, que necessita de uma explicação ainda não dada? Porque o Flávio Bolsonaro foi a público no Twitter dizer que não há nenhum motivo para não confiar em seu assessor, que é alguém de sua confiança, portanto, e que certamente esclarecerá a movimentação desse dinheiro. Mas há um cheque advindo dessa conta de R$24.000 destinado à futura primeira-dama, senhora Michele Bolsonaro. Isso é um dado comprovado pelo COAF de grande relevância. O Flávio Bolsonaro não é investigado na Operação Furna da Onça, mas essa movimentação apareceu porque o Ministério Público, em função da Furna da Onça, pediu ao COAF que listasse ou apresentasse todas as movimentações suspeitas feitas por assessores parlamentares na Alerj, na Assembleia do Rio, daí porque apareceu o nome do assessor do Flávio Bolsonaro. De resto, R$320.000, desse conjunto de R$1.200.000, sacados, né, na boca do caixa, dinheiro vivo, dos quais R$159.000 sacados dentro de uma agência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, isso sem falar em alguns movimentos abaixo de R$50.000, frequentemente de R$49.000, que fica na linha de corte da luz amarela que se acende no COAF, o que demonstra ou levanta uma atitude suspeita. E essas coisas precisam de esclarecimento urgente, dando o benefício da dúvida e todo o direito de defesa, ninguém é culpado até agora, aos citados, graças ao Estado Democrático de Direito.
Vera, seus comentários.
Um caso bastante que merece toda a atenção, tem de ser investigado. A gente já viu esse caminho em outros casos, de assessores que eram usados como laranja dos seus assessorados. Então, merece sim investigação. O COAF só entra no circuito quando as movimentações excedem 1 milhão. 100 mil, é isso?
100 mil reais.
Nesse caso é 1.200.000 reais. Então é muito mais do que o que cai no radar do COAF. Não é compatível com o salário de assessor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E a gente tem visto que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro registrava um sem número de esquemas. Então, por hora, o deputado está dizendo que não vê... deputado e agora senador eleito, não vê razão para desconfiar do seu assessor. Vamos esperar as justificativas para esse volume enorme de recursos, para esse cheque de R$24 mil em nome da primeira-dama e também para essas movimentações em dinheiro vivo. É um caso que merece atenção.
Joel, sua análise para a gente amarrar o bloco.
Sem dúvida, merece atenção, merece a população, merece algum esclarecimento, merece ser investigado. Mas eu aplico ao clã Bolsonaro a mesma regra que a todos os outros políticos e líderes do Brasil. Vamos com calma, temos que esclarecer isso, temos que investigar e saber o que aconteceu. Não adianta usar a lógica que foi usada nessa campanha, de não, apareceu uma denúncia, apareceu alguma coisa que parece irregular, vamos sair cortando cabeça. Nada disso, calma. A família Bolsonaro está na política há muito tempo. Sempre foi um mito essa ideia de que não, eles estão fora da política, não participam. Participam da política. E essas coisas aí acontecem, às vezes, com o assessor, não quer dizer que ele necessariamente é culpado. O Flávio Bolsonaro tem que ser visto isso. Tem que ser visto como é que essa transferência, esse cheque aí para a Michelle aconteceu, em que circunstâncias. Agora, nada disso é uma condenação desde já. Então eu sou o primeiro a dizer, calma aí, vamos ver o que aconteceu. É sério, tem que ser investigado, mas vamos ver o que aconteceu antes de sair condenando. Pelo que tem aqui, não dá para condenar ninguém ainda.
Muito bem, Reginaldo, vamos fazer um rápido intervalo? A gente volta em instantes.
3 em 1. Olha só, um bilhetinho no seu carro. Você sabe.
De volta em áudio e vídeo, este é o 3 em 1. Eu queria destacar um assunto aqui que eu particularmente acho muito importante. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que afrouxa a lei de responsabilidade fiscal para municípios e permite que as administrações regionais ultrapassem o limite de gastos com o pessoal sem sofrer sanções. Dos deputados que estavam na sessão, 300 votaram a favor, 46 foram contra e 5 se declararam em abstenção. Apenas o PSL e o PSDB se manifestaram contra o projeto. Esse projeto permite aos municípios receberem transferências voluntárias, obterem garantia direta ou indireta de outro ente e contratarem operações de crédito, mesmo se não reduzirem despesas com o pessoal que estejam acima do limite. A intenção dos prefeitos é minimizar ali, é tentar compensar a queda do fundo de participação dos municípios que ano a ano vem sendo reduzida. O projeto veio do Senado e agora segue para a sanção do presidente Michel Temer. Vera.
Mais um desses contrabandos de fim de ano, um absurdo. É um projeto que rasga a lei de responsabilidade fiscal no que ela tem de mais essencial. Eu acho que se não for vetado pelo presidente, vai cair por inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Não pode prosperar isso porque é arrombar a porteira da responsabilidade fiscal, fazer com que a lei vá para a lata do lixo. Uma lei que é uma conquista da sociedade, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que não pode ser extinta na sua aplicação prática, porque é disso que se trata, e tem de haver, pelo menos desta vez, um senso de responsabilidade, se ainda for do Temer ou do Bolsonaro, quando chegar a hora dele, porque esse projeto não pode prosperar, sob pena, daí sim as contas públicas todas irem para o buraco.
Li há pouco, inclusive, no blog da jornalista Júlia do Elib, no G1, que a Fazenda deve recomendar justamente o veto a esse projeto. Vamos lá, Andreasa.
Mas o Temer tem a obrigação, se ele quer ter alguma marca, alguma identidade para o seu governo impopular e deslegitimado, ele tem a obrigação de vetar, porque... Ao longo desse período em que governou, uma tecla insistente de sua política, inclusive econômica, foi a responsabilidade fiscal, o controle fiscal. Inclusive a tentativa insistente de fazer aprovar uma reforma da Previdência, colaborando decisivamente para que a necessidade da reforma da Previdência estivesse hoje assumida pela sociedade brasileira. As pessoas hoje sabem, difusamente, é claro, da necessidade de fazer uma reforma da Previdência, que o sistema é inviável e que aponta para o colapso. Então, se se chega a 25 dias, vá lá, do fim do ano, e se apresenta um contrabando como esse, inconstitucional, evidentemente, dilapidando uma conquista da sociedade brasileira, que é a lei de responsabilidade fiscal, e o presidente Temer não veta, tudo que ele fez ao longo desse período terá sido mentira, terá sido farsa, de nada terá valido. A aprovação dessa lei é mais um grau de pressão na necessidade de se fazer imediatamente a reforma da Previdência. Porque tudo isso deriva do colapso fiscal do Brasil, da inviabilidade do Estado brasileiro, dos estados e dos municípios. E aí, endividados, sem condições de pagar as suas contas, de pagar o funcionalismo, final de ano aí, 13º, chuta a lei para lá. Temos que resolver a nossa vida. É um drama que não será corrigido sem que o governo federal dê o exemplo. Temer vetando imediatamente e governo Jair Bolsonaro tendo como prioridade anunciada e apresentado um projeto e fazendo política a reforma da Previdência.
Exatamente. Joel, para a gente amarrar o tema, vamos lá.
Isso é um verdadeiro suicídio para o Brasil. Aprovar isso aí é um suicídio para o Brasil, porque, veja, a lei de responsabilidade fiscal, ela é muito sábia, ela faz exigências dos municípios que estão estourando o seu teto, que, olha, você não pode gastar mais com o pessoal, você tem que reduzir o seu pessoal. Isso é um câncer que se espalha pelo Brasil, né? Cada governo, cada instância de governo se vê como um verdadeiro cabide que contrata pessoas, absorve pessoal, e a lei de responsabilidade fiscal dava um basta nisso. Porque essa é uma revolta, não é só contra a lei, né? Essa é uma revolta contra a própria realidade. Você não pode gastar mais do que você tem. Se você for contratando todo mundo, o dinheiro acaba. E criou-se no Brasil essa lógica perversa, em que o município ficava quebrado, mas tudo bem, tem o Estado quebrado, tudo bem, tem a União. E se a União está quebrada, como é agora? Não dá para jogar para a ONU, fica com a gente mesmo o problema. Só que para resolver isso não adianta chutar a lei de responsabilidade fiscal, que limita o crescimento desse problema em cada uma das suas instâncias. O que a gente precisa para sair dessa situação, e a situação é grave, o Fundo de Participação dos Municípios realmente reduziram as receitas, a situação é grave. Só que para se sair dela, não adianta quebrar a lei, não adianta violar essa lei e instaurar novamente a irresponsabilidade fiscal. Isso aí a gente corre com ainda mais velocidade para o buraco. O que é preciso é o Brasil retomar o crescimento. E para retomar o crescimento, será preciso fazer um real ajuste fiscal e, portanto, uma reforma fiscal do Estado brasileiro. Por exemplo, com a reforma da Previdência, eu queria ver os deputados, os prefeitos, portanto, pressionando para uma reforma da Previdência. Eu sou um cara utópico, né? Óbvio que isso jamais vai acontecer, porque vai contra os interesses ali. Mas a solução real é essa. Querem que o Brasil cresça de novo, que os municípios tenham dinheiro, então vamos fazer campanha pela reforma da Previdência. Ela vai resolver o problema. Melar a lei de responsabilidade fiscal vai dar um ano ou dois aí, os municípios gastando o que podem e não podem, contratando mais gente, volta a festa. Mas o tamanho da crise que vai recair sobre o Brasil vai deixar essa recessão da Dilma aí parecendo a famosa marolinha de que falava o Lula. Né? Temer, não nos decepcione, veta esse negócio.
Hashtag veta Temer.
Veta Temer. Vamos lá, voltando a falar sobre a equipe de transição do futuro governo, está em estudo um plano para fundir as três agências reguladoras do setor de transporte. São elas a Agência Nacional de Transportes Terrestres, Agência Nacional de Transportes Aviação e a de Transportes Aquaviários. Seria criada a Agência Nacional de Transportes, uma única. A medida visa acabar com o aparelhamento político dessas estruturas. Parte desses órgãos surgiu entre 1996 e 2001 no governo Fernando Henrique Cardoso, com o objetivo de intermediar a relação entre o governo e as empresas que prestam serviço de interesse público. A equipe de transição de Bolsonaro avalia que alguns dirigentes das agências ligadas ao setor de transportes e são indicados por políticos, importante frisar, estariam trabalhando contra as concessões do governo federal. Vera.
Pois é, Silvio, eu acho uma boa medida, ótima medida, unir essas três agências. Viraram cabides de emprego, estão totalmente aparelhadas, e que haja uma única Agência Nacional dos Transportes. Não precisa ter uma agência para cada modal. A única justificativa para isso era abrigar todos os apaniguados. Não tinha nenhuma outra justificativa relevante para isso. Então, acho uma medida sábia, que vem em boa hora. Quanto à outra agência, cujo destino foi anunciado hoje, que é a agência que cuida das exportações, a APEX, que vai ficar mesmo no guarda-chuva do Ministério das Relações Exteriores, isso eu achei estranho. Eu acho que fica aí uma engrenagem meio solta na nova configuração que o Bolsonaro procurou dar, levando o comércio exterior para a alçada do Paulo Guedes. A APEX deveria ir junto, porque é o principal mecanismo para fazer essa política de comércio exterior. Não vejo muito sentido ela ficar no Itamaraty desconectada da secretaria que vai tratar do assunto.
Inclusive, lá tem um secretário designado para essa área, né? Vai exatamente. Lá, Joel.
É importante para o Brasil que essas agências que cuidam aí dos transportes estejam alinhadas, e esse é um lado bom, uma proposta boa, com a visão do próximo governo, que é uma visão que vai querer fazer concessões e privatizações, que vai querer um influxo, uma injeção de capital privado aí nessa área tão importante que são os transportes no Brasil. Então, para facilitar esse alinhamento, a união delas numa agência reguladora dos transportes é bem-vinda, sim. Claro, a pessoa que vai cuidar disso vai ter mais poder, portanto, a gente vai ter que ter mais cuidado na nomeação dela. Mas mesmo assim, do ponto de vista de um governo que quer modernizar o Brasil, que quer trazer mais capital privado, mais investimentos, dado que a gente precisa de investimentos, e o Estado, goste do Estado ou não, o Estado brasileiro não está em condições de investir agora. Então, é positivo. Torna o Brasil mais governável. Quanto menos núcleos de poder, mais governável mais as decisões que vêm lá de cima fluem para as instâncias menores e para toda a malha de transportes brasileira. Então, a princípio, me parece uma boa medida.
Dreza, sua análise.
Tem duas coisas aí, né? Primeiro, o entulho feudal em que essas agências foram transformadas. A ideia é muito boa. A origem dessas agências é virtuosa, né? Mediar a relação entre governo e as empresas em defesa dos interesses da sociedade. Com o tempo, foi para o lixo, foi para o saco. Virou essa barbárie. Espaços para operações criminosas, para enriquecimento, para cabide de emprego. Chame como quiser. Então, isso precisa ser revisto. Consolidando numa só agência, tudo bem, né? O foco de limpeza necessária é o que está na matriz da decisão. Isso é uma coisa. A outra é o caráter objetivo dessas agências e o modus operandi delas recentemente. Trabalham contra os interesses do Brasil, obviamente. E o que o governo Temer tem tentado com relativo sucesso, mas com muitas dificuldades, fazer concessões. Concessões rodoviárias, concessões na área de aviação, a Infraero. E essas agências operaram permanentemente contra esses movimentos, em alguns casos declaradamente, no caso da Infraero, declaradamente, tentando evitar a concessão dos aeroportos, que onde aconteceu foi bem, dá resultados, operado pela iniciativa privada. O governo Jair Bolsonaro tem um ambicioso projeto de concessão, de concessões. Para que elas possam funcionar na lógica do Paulo Guedes, essas agências têm que estar sob controle. A ideia, portanto, de transformá-las em uma só passa por aí. Menor superfície, gente qualificada tocando a interlocução governo-empresas e um amplo programa de concessão, de privatização do que não cabe ao Estado. Não há como não achar isso bom. Quem acha ruim é quem vai perder a boquinha.
Tirando mais uma notícia do dia, portanto, a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que estuda uma forma de premiar o produtor rural que seguir as leis de preservação do meio ambiente. De acordo com a deputada, o benefício que está sendo analisado seria um ativo financeiro aplicável em projetos sustentáveis, conhecido no Brasil como os títulos verdes. Abro aspas aqui para a Tereza Cristina em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. A preservação só vale a pena se a pessoa sentir que ela tem alguma bonificação. Com o futuro do Ministério do Meio Ambiente ainda indefinido, dois os nomes cotados para assumir a pasta, inclusive defendem uma forma de compensação ao proprietário rural que preserve mais do que a lei exige. No Brasil, há previsão legal para isso em um mecanismo chamado Pagamento por Serviço Ambiental, o PSA, Joel.
Exatamente. Eu considero que é uma medida que caminha na direção correta, porque o grande desafio, qual que é na questão ambiental? Você não pode, por um lado, querer desmatar tudo, acabar com tudo, vamos cortar, botar boia no lugar, mesmo porque isso nem gera muito valor para o Brasil, né? Mas também, no outro lado, não funciona, em que você transforma a preservação ambiental no grande ônus nacional, que está todo mundo arcando com aquilo e não estamos extraindo benefício. O grande desafio para o país é sempre encontrar qual que é o caminho do desenvolvimento sustentável. Essa proposta caminha nessa direção, contudo eu levantaria dois pontos rapidamente aqui. O primeiro deles, causa um pouco de estranheza você falar em recompensar alguém financeiramente por obedecer à lei. Né? Quando a pessoa vai além do que a lei exige, eu entendo. Por obedecer o que a lei, estritamente o que a lei diz, eu já acho que é um pouco, causa um pouco de estranheza. E outro, de um ponto de vista mais econômico, em geral é melhor a gente punir quem não faz o bem, quem gera externalidades negativas para os outros, a gente cobra uma taxa dessa pessoa, do que você dar dinheiro para a pessoa que gera externalidades positivas. Porque isso gera um pequeno problema fiscal para o Estado. O Estado vai ter que gastar mais com isso, vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar.
Exatamente, eu acho que não tem sentido nenhum bônus para quem cumpre a lei. Cumprir a lei é a obrigação a qual todos nós estamos submetidos, porque estamos no Estado de Direito. Se você preservar além do que a lei exige, eu acho que pode haver um bônus, concordo.
Andreasa, vamos lá, para a gente matar esse assunto.
É um disparate absoluto premiar o cumprimento da lei. Não faz sentido. Vamos pensar em termos isonômicos. Todo mundo vai querer alguma gratificação por cumprir a lei. Ainda mais no Brasil, que tem lei para tudo. É um disparate. Ah, preservou mais do que devia. Aí tudo bem, vamos conversar. Mesmo assim, eu sou contra. Tem que dar prêmio para ninguém. Enche o saco.
Reginaldo, vamos fazer um intervalo, vamos lá.
3 em 1. Fique agora com o Minuto do Transporte. Oferecimento CETESP, Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São
Paulo. Nossos queridos ouvintes, Reginaldo.
Pessoal do 3 em 1. Aqui é Marcelo Sarmento de Brasília. Olha, a respeito da indicação da ministra, eu acho que é uma coisa positiva. É necessário que as pessoas entendam que os direitos humanos vão além daquilo que o ativismo diz que é. Então, os direitos humanos é uma coisa importante. A ministra não é contra isso, muito pelo contrário, por isso que ela é ministra. E chegou o momento de mudar as coisas no nosso país. Inclusive, por isso Magno Malta não está em ministério. Magno Malta tem que entender que o Brasil é outro. Um abraço, Jovem Pan.
Alô, amigos do 3 e 1. Eu gostei da nomeação dela. Eu acho que ela é uma pessoa preparada. Eu me lembro bem que naquela época das eleições, no movimento Ele Não, muitas mulheres, mas muitas mulheres diziam Ele Sim. E ela soube liderar esse movimento com muita categoria, sem baixaria. Eu acho que foi uma excelente nomeação. Fontana de São Paulo.
E aí, galera do 3 em 1, aqui é Flávio falando de Chicago. Eu fico muito feliz de ouvir o programa de vocês, porque às vezes vocês dão a notícia, aí um fala, e aí eu concordo com a ideia, mas aí o outro vem e fala, a gente tem outra perspectiva totalmente diferente, e o outro vem e rebate. É muito interessante isso. Eu gosto muito do programa de vocês e acompanho todo dia. Saudações, Flávio, Chicago.
Muito bem, ouvintes internacionais.
E Flávio de Chicago entendendo o que é a síntese do debate, né?
O espírito do 3 em 1. Vera Magalhães, a nossa DJ do programa, qual é a trilha sonora da quinta-feira?
Foi nomeada ministra da Mulher. Esperamos que ela tenha um olhar abrangente sobre a questão da mulher. Escolhemos uma música que saúda a mulher em alguns dos seus atributos, das suas potencialidades, a Beyoncé, Girls Run the World, não é? Discurso feminista é poder feminino por outro lado, é isso aí, vem as mulheres.
Um abraço, Carlos André.
Andreasa gostou dessa.
Você gosta,
quem dirá,
né?
Que não? Beyoncé, quem dirá que não? Eu tô...
Você
não,
tá bem?
Tô submetido. Vamos com tudo.
Tchau, gente.
Tchau, pessoal. 3 em 1, volta amanhã às 17h30 em ponto.
Até lá. Falou, pessoal.